Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast, edição 54 do nosso programa aqui na Mestre Show, direto com apresentações. Vamos falar direto com ele, Fábio Ricota, que está comigo mais uma vez para outra gravação, programa 54, e nós estamos aqui de novo, né, Fábio? Como é que tá?
É isso aí, que estamos de novo aí, mais um MestreCast super empolgante. Hoje eu vou aprender a ganhar dinheiro com o Facebook, plagiando o nosso amigo Ubiratã, né?
Bem-vindos, mochileiros. Eu sou o Biratã Cunha.
Um abraço especial pro Biratã e pro Augusto, que eu gravei o podcast junto com eles do Mochileiro Digital ontem, plagiando eles. Hoje eu vou aprender a ganhar dinheiro com o Facebook, cara. Aí sim que senti firmeza.
Muito bem, muito bem. Fábio Ricota, vulgo Rock Balboa, tomou um olho inchado.
É, mano, tá foda aqui. Eu tô com o olho roxo aqui. Pior é o povo que fica me olhando na rua. Ontem eu passei na padaria lá, a tia olhou pro meu olho, falou, que menino, o que aconteceu com o seu olho, né? Do tipo, tava brigando na rua, né? Eu tava no rafting, né? E caí nas pedras. Se apanhou. Com certeza na cabeça ela deve ter pensado, falando, ah, apanhou já, esse aí apanhou, porque se tivesse ganhado. Aliás, um abraço especial pro pessoal da agência All5, né, que levou pro passeio de rafting e me ensinou o conceito de como acabar com a concorrência, né? Eles botaram no bot lá que virou e eu caí nas pedras. Bem, tipo, valeu, um abraço especial pra agência All5, na próxima eu passo o pé em vocês, entendeu? Alguma coisa assim.
Já avisei que qualquer próximo dano eu vou notificar judicialmente, porque tá prejudicando aí o nosso patrão, aí não pode, mas o que é?
Ai, mas foi super legal, um abraço pros caras lá, é isso aí. É.
Aliás, só pra encerrar esse assunto, eu fico curioso, porque essa semana a gente tá aí, né, de processo seletivo aqui na empresa, né, recebendo pessoas para entrevista, eu fico imaginando a cara das pessoas quando sentam diante de você.
Eu não pergunto, eu olho a cara das pessoas, elas olham, você
e olha o seu olho, eu falo, meu, olha o cara, velho.
Esse tá... aí que vai ser meu chefe, do tipo, olha que merda que eu tô mexendo.
O cara briga na rua, tipo... Né? Mas enfim, deixa isso pra lá. Vamos tocar o MestreCast 54, apresentando nossos convidados, mais convidados, novos convidados, convidados já parceiros nossos também, como no último programa. Nós temos dois amigos pra fazer o Fábio e você, ouvinte, ganhar dinheiro com o Facebook. Eles que têm as suas respectivas agências e trabalham também com Facebook Ads, que é o nosso assunto dessa semana, né? Vou apresentar primeiro o Lucas Burza lá da Link Online. Como é que tá, Lucas? Quanto tempo?
Opa, Ike, tudo bom, cara? Faz um tempinho mesmo, hein? Sem contar o churrasco, então pessoalmente não faz muito tempo, mas aqui, né, no MestreCast já tem um tempinho. Tudo bom, Ricota? E tudo bom, Cota, né? O quarto participante aí hoje.
Opa. É, o Luiz Felipe Cota, que é o nosso quarto elemento da mesa aqui pra falar de Facebook Ads.
O quarto. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Fantástico, lembrei disso agora. Nada a ver.
Mais uma vez, um prazer aí estar participando do MestreCast. Espero que possa contribuir com todos aí. On the turning away from the
pale and downtrodden. Só antes da gente começar pra valer, né, Fábio? Vamos ressaltar aqui a nossa campanha aí de ajuda ao pessoal da Agência Nuva, né?
Acho verdade, Ike.
Na semana passada não fizemos o cast por conta de que a nossa semana foi mais curta, tivemos um feriadinho aqui em São Paulo e tal, e adiamos a pauta pra essa semana, mas, né, devido... Todo mundo acompanhou os acontecimentos recentes, tudo que a comunidade fez, e também nós temos a promoção da Mestre SEO, que você assina um mês de plano ouro nosso, né, pra usar as ferramentas, ler os artigos premium, por apenas R$19,90, né, e toda a grana a gente vai mandar pro pessoal da Agência Nuva começar de novo lá o empreendimento deles, que tava dando os primeiros passos, infelizmente, né, foi interrompido por aquela tragédia. Então, vai o abraço ao pessoal da Agência Nuva e também o reforço aí pra você participar dessa promoção com a gente, né, Fábio?
Logo de cara, eu queria dizer mais uma vez, eu falei no Face, no Twitter, no post, eu acho que os caras batalharam demais pra conseguirem ter a agência deles, né, independente de como está agora, quais rumos vão tomar. O objetivo é que a gente ajude a agência deles a crescer, que aqueles profissionais não tenham o sonho, assim, abafado por causa de um acidente como esse, uma calamidade como aquela, né? Então, assim, existem duas formas de ajudar direto a eles, na verdade três. Uma é contatando direto os caras, né, ligando direto pros caras. Eles têm seus canais aí, o Guga, o Pablo e o Luan, eles têm seus contatos profissionais aí. Você pode adicionar os caras no LinkedIn, no Face ou no Twitter. Você pode estar ajudando pela vaquinha online que o Ricardo Martins montou. Você pode doar diretamente por lá. Ou ainda a gente criou também mais um canal, que já, a gente já tem 179 pessoas e que compraram a assinatura da Mestre, onde toda a renda dessa assinatura vai ser repassada pra agência Nuva, né? Então a gente conseguiu aí por volta de quase R$3.500 a mais pra agência Nuva já até hoje no momento da gravação do cast. Então, meu, você que tá escutando o cast, você falar, pô, eu não conheço os caras e não sei o que e tal, não sei se eu devo ajudar ou não, mas, pô, pelo menos já passou na sua cabeça, pô, alguma vez eu quis assinar a Mestre SEO e às vezes achei meio caro e tal, meu, usa isso como desculpa, pelo menos, vai lá, compra, saiba que no fundo você tá fazendo uma ajuda a alguém que tá precisando, alguém que tá precisando se reerguer, ou então se você quer ajudar a Nuva e quer um motivo de ganhar alguma coisa em troca, né, vai lá, assina a Mestre, a gente dá um mês de assinatura lá, espero que essa grana faça diferença pros caras lá, que ajude a alimentar os sonhos deles, então um abraço especial pra eles lá e força, né.
É isso aí, momento é difícil, mas né, a vida segue e a gente tá fazendo de tudo pra amenizar aí essa dor aí, que apesar de, graças a Deus, tá todo mundo bem, mas a gente sabe quanto esforço foi feito pra chegar e levantar aquela agência como ela estava. Então vamos seguir o MasterCast, né, só antes de ressaltar mesmo, né, até sexta-feira, nessa sexta-feira, dia 3, né, a nossa promoção, então você corre pra assinar a Mestre, um mês de Mestre SEO ouro aí, ao preço bacana de R$19,90. E o nosso MasterCast 5.4, né, a gente vai falar de Facebook Ads, como a gente já comentou. Trouxemos aqui o Lucas e o Luiz Felipe para poder dar dicas na prática mesmo. Nós vamos fazer uma pauta diferente hoje, né? A gente, vira e mexe, antigamente fazia essa prática de mandar no nosso Facebook lá da Mestre SEO sugestões de pauta, o pessoal mandava os assuntos que queriam debater. E também, depois que definido, né, quem quisesse deixar dúvida, algum questionamento a respeito do tema escolhido, a gente ia trazer aqui para a mesa de discussões. E coincidentemente, né, o ouvinte fez a pauta desse programa, porque nós deixamos hoje pela manhã o tema que ia ser tratado e nós tivemos diversos comentários aqui, diversas perguntas bacanas, que acabaram dando aí a montagem da pauta para esse MasterCast 54, e eu vou passar cada um que participou aqui com as suas perguntas, pra gente jogar aí na mesa de debates aí pro Lucas, pro Luiz e também pro Fábio, claro, e também pode dar o seu pitaco e também tirar suas dúvidas, já que o Fábio quer aprender a ganhar dinheiro.
Posso, Fábio, antes de você fazer a primeira pergunta do ouvinte, perguntar uma coisa de introdução, tanto pro Lucas quanto pro Cota, né?
Claro.
Para introduzir o assunto, hoje a agência de vocês, eu conheci ambas as agências, né, por fazerem link patrocinado. Me diga uma coisa, é difícil hoje, ou melhor, é fácil um profissional que manja de link patrocinado partir para Facebook Ads? É a mesma coisa? Tem coisas diferentes? A gente não precisa entrar em detalhes do que é diferente ou não, mas numa escala de 0 a 10, quão difícil foi para vocês e para a equipe de vocês se adaptarem ao novo modelo, né, ao Facebook Ads?
Aqui na GoMark a gente teve uma experiência, não sei se foi a mesma aí do pessoal da Linka, né? O que acontece? Quando a gente resolveu entender o que fosse importante, né, e fosse estratégico, montar o departamento de mídias sociais, né, a gente começou ele no começo, no finalzinho de 2009, no começo de 2010, o que a gente fez? O profissional que ia cuidar de conteúdo, esse tipo de coisa, era um, ia deixar mesmo o Ads, né, o Facebook Ads, para o pessoal de PPC.
Uhum.
Só que ficou complicado, porque aqui dentro, internamente pelo menos, a gente não conseguiu que o pessoal evoluísse o conhecimento, entendesse tudo. Da mesma forma do Ads, como o pessoal trabalha no AdWords. Aí o que acontece? Aí a gente acabou fazendo da seguinte forma, a gente praticamente formou o conhecimento, um profissional, ele ficou do zero, ele estudou o Facebook Ads do zero, e teve muito apoio, muito suporte do time do AdWords, né? Então muitas coisas que a gente entende que funcionam no AdWords, funcionam muito bem no Facebook Ads, né? Então, ou seja, tem muita coisa que dá para se basear, né? Por exemplo, a gente percebe que um anúncio com CTR maior no Facebook, ele realmente tem mais impressões, né? Que é uma coisa que acontece lá no índice de qualidade do AdWords. A gente percebe que, por exemplo, uma campanha que tem um orçamento diário maior, ela também vai ter mais impressões, justamente porque ela tem mais grana para gastar. Mas, por exemplo, o Facebook vai priorizar uma campanha dessa forma, né? Então, às vezes você abre N campanhas com orçamento segmentado, aí é melhor você ter uma só com segmento grandão, você separa só por anúncios, né? Então, muitas coisas serviram para a gente se basear no Facebook Ads, né? Mas a verdade é que aqui, pelo menos aqui internamente, a gente separou os times, né? Então, por exemplo, quem trabalha com o link patrocinado não trabalha com o Facebook Ads, né? Então, é o pessoal aqui de redes sociais, então a gente tem sempre uma dupla, é um que cuida de estratégia e do Ads, e um cara de conteúdo, que é um jornalista, que ele cuida do que vai ser escrito, de qual vai ser o clipping, daqueles dos assuntos, né?
Entendi.
Então, ajudou muito o conhecimento do AdWords, mas a nossa experiência melhor, o que funcionou melhor o quê? Foi ter um profissional realmente dedicado a só trabalhar com o Facebook Ads, né? Até avançando um pouco, até a gente teve no início do trabalho uma força muito legal do Denis Yu. Uhum. E ele tem, até posso compartilhar com vocês depois esse material. Eu acho que eu posso, né? Aliás, ele tem um material lá de, assim, o que um profissional completo que trabalha com ads precisa para se tornar realmente um profissional expert. E dentro das atribuições lá que tem naquele documento, tá lá, o cara tem que ser certificado AdWords, por exemplo, né? Então, tem que ter uma base de analytics, tem que ter uma base de AdWords, mas a gente entende que a dinâmica é diferente e pelo menos aqui não funcionou. A mesma equipe que trabalha com AdWords trabalhar com o Facebook. Talvez pegasse alguém do AdWords, que já tem uma bagagem do AdWords, e levar para o Facebook Ads, funcionaria legal. Mas trabalhar, de repente, com as duas plataformas, pelo menos aqui internamente, com o nosso pessoal, não foi bem. Então, aí, quando um profissional ficou dedicado exclusivo a isso, aí as coisas começaram a fazer sentido.
Lucas?
Então, aqui na Linka, diferente da Gumark, a gente pegou o mesmo pessoal que administra, né, links patrocinados, também para administrar a Face. A gente viu que tinha particularidades, né, no Facebook Ads, mas assim, foi rapidamente absorvida, mas a gente usou a experiência do AdWords, de links, para não errar em Face. Então assim, a gente viu que tem o poder da imagem, que tem é muito mais o público do que uma palavra-chave, mas a gente usou esse know-how, né, desde 2007, fazendo links para fazer Face bem feito. O mais bacana é que mesmo no começo, não tendo um suporte do próprio Facebook, com raras exceções, principalmente lá do pessoal lá de fora, quando a gente foi ver as melhores práticas, realmente a gente estava fazendo bem feito, entendeu? A gente estava correto, estava dividindo os targets, fazendo opções de anúncios, etc. Então, eu culpo isso à experiência do AdWords. Então, assim, pra gente, se fosse numerar de 1 a 10, eu acho que seria 2, 3, sabe? Assim, a dificuldade, né? Ou seja, mínima.
Então, sanado aí, Fábio, a gente pode...
Sanado. É isso aí, eu queria saber como que foi o desafio deles aí. Eu acho que duas abordagens diferentes, dá pra ver que não, as duas dão certo, né? É isso que foi bacana escutar. Beleza, Ike, valeu.
Então tá, então vamos abrir os trabalhos então aos nossos ouvintes, ao pessoal que montou a nossa pauta de verdade. E eu vou direto à primeira pergunta, já pegando o gancho nesse conflito que você fez aí, Fábio, de AdWords e Facebook Ads. Que entra também a primeira questão aqui da nossa pauta, que foi feita pelo nosso amigo lá de Portugal, Luciano La Roça, lá da Escola Freelancer, né, que trabalha lá junto com o Paulo Faustino. Para quem, né, não lembra, fizemos um Mastercast recente sobre ganhar dinheiro em AdSense e também em afiliados. Então, o Luciano tá lá, ele deixou a primeira questão, que até conversando com o Luiz Felipe, eu queria até que você respondesse primeiro, Cota. Ele faz a pergunta que eu acho que é clássica, que você disse que escuta praticamente todo dia. O que compensa mais, investir no link patrocinado ou no Facebook Ads? Depende do nicho? Como é que funciona essa coisa? Como é que é lidar com esse tipo de questionamento toda vez que você conversa com um possível cliente?
O que acontece? Como é que a gente trata essa questão aqui e apresenta para o cliente e como a gente entende internamente? E a gente também já percebeu que alguns profissionais do mercado trabalham dessa forma. Estratégia de mídia social, estratégia de Facebook, nas redes sociais, você está o quê? Montando uma base, né, que ela pode ser seguidor, pode ser fã, e você está se relacionando com essa base. E não necessariamente essa base ela tem já a necessidade de comprar de você o seu produto, o seu serviço ou consumir o seu conteúdo. Ela está te conhecendo, está se relacionando, ela vai confiar muito no seu conteúdo. Então, geralmente, a gente devolve a resposta para o cliente assim: qual que é o seu objetivo agora? É brand, construir um relacionamento, ou seja, é lá naquela escala do brand awareness, você construir uma base grande ou você já quer pular um pouco essa parte e quer gerar negócio rápido, né? Então, AdWords, você tem um serviço, um produto, e você quer gerar negócio rápido, quer pular toda essa escala aí de brand, você ataca no AdWords. Agora, Facebook Ads, apesar de você também conseguir, né, fazer Facebook Ads contextual, a experiência que a gente tem com o Facebook Ads, que ele tem funcionado, é o quê? Você construir um canal de comunicação, né, com a sua fanpage, e você trazer o pessoal para a sua fanpage, o pessoal conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço, você entender o que esse público quer ler, quer escutar, mostrar um conteúdo interessante. E a hora que ele for precisar do seu produto, do seu serviço, ele não vai procurar no Google. Ele já tem uma relação com a sua marca, né? Vamos dizer assim, a sua marca se torna um brand para ele. Então a gente trata internamente aqui da seguinte forma: estratégia de mídias sociais, estratégia de Facebook é relacionamento, é brand, é construir uma base de clientes. O AdWords é você gerar negócios rápido, você cortar essa etapa aí de o cara te conhecer, te considerar e já gerar negócio. Então a gente trata como coisas bem distintas aqui dentro, né? Agora tudo tem as suas exceções, né? Então, por exemplo, um cliente nosso, que é a Artwalk, por exemplo, que ela vende esses tênis sneakers, né? Esses tênis premium, das principais marcas, né? A gente tem lá uma sessão de toda sexta-feira, que é o Quero Por Fora, por exemplo. Então, tênis que geralmente é um protótipo, que ele dá certo ou não dá certo. Agora, por exemplo, uma marca como Adidas, uma Nike, uma marca que você já sabe o seu tamanho, já sabe o seu número que você vai comprar. Aparece um tênis legal, às vezes o cara nem conhece o Artwalk, ele olha aquele tênis sensacional, ele vai lá e compra. Então, para vestuário, para roupa, para tênis, a gente percebe o quê? Que funciona quase tão bem quanto o AdWords, porque é uma compra ali mais, né? Nossa, que roupa legal, que tênis legal.
No impulso, né?
No impulso, né? Agora, se a gente abrir mais... A gente abriu o leque, pelo menos a nossa experiência, apanhando no dia a dia aqui, aprendendo a apanhar no dia a dia, não adianta querer fazer uma estratégia lá de Facebook Ads para vender igual vende no AdWords, ou vendendo uma estratégia de SEO, que não vai rolar, né? Então é o trabalho o quê? Para você fidelizar um mercado novo, você fidelizar o seu mercado atual, para na hora que ele for optar por uma compra, ele não vai procurar no Google, ele vai estar com você e vai comprar com você, né? Então a gente trata, pelo menos aqui, e explica para os clientes que a gente tem alguma que trata dessa forma, lida dessa forma, né?
Beleza, e você, Lucas, escuta também esse questionamento aí, link patrocinado, ads, o que eu faço, como é que deve fazer?
Sim, isso eu acho que é comum aí para todas as empresas, né, que acabam gerenciando. Eu acho que eu já até comentei isso alguma vez, eu não gosto de comparar, assim, vai, o Face com o Google, um comparador. Eu acho que teria que dar um passo atrás e comparar o on e offline, né? Mas, já que perguntaram quando a gente compara duas coisas muito próximas, mas ainda são próximas, elas não são... Eu acho que a gente vai estar comparando ainda assim, uma laranja com uma maçã, entendeu? Então, não, eu acho errado a pessoa falar qual que compensa mais. Aí, depende. É chato responder depende, mas eu acho que é a resposta. Por quê? O Cota comentou uma coisa bacana, o Face ainda dá para trabalhar mais a longo prazo, é uma base qualificada, né, que é o próprio usuário que foi, que se interessou, que acabou curtindo a sua página. Mas, por outro lado, até tem um caso recente que está acontecendo aqui, que a gente está com uma campanha única e exclusivamente para vendas. E é um produto de ticket alto, no AdWords ele já é muito complexo, mesmo assim a gente optou por fazer no Face, acreditando que, pô, se o usuário vê aquele anúncio, se realmente aquele produto tem a ver com o perfil dele, por que não ser um impulso e ele clicar e ir lá para a URL externa e converter? E a gente sabe se converte ou não, porque tá guiada. Então, é possível... A longo prazo, a longo não, né? Depois que tem um certo volume de dados, comparar, realmente ver qual que é o CPA do AdWords com o Facebook Ads, mas eu acho que num primeiro momento eu não sou muito a favor de comparar ou de falar qual que é melhor, qual que é pior. Eu acho que realmente um é intenção, o outro é engajamento, então ainda não é assim, ainda a gente não pode querer comparar os dedos da mão, entendeu? Eles são ainda um pouco diferentes.
Mas um lado que eu gostaria que vocês pudessem, se vocês puderem comparar, que eu acho que esse não tem erro, as empresas que investem em link patrocinado, investem em Facebook, dentro das agências de vocês, quantos por cento do investimento é para cada um deles? Ainda é mais investimento em link patrocinado, né, no caso no Google AdWords, do que no Facebook Ads ou não? Tem empresas aí que estão gastando muito mais em Facebook Ads do que link patrocinado. Não precisa falar valores, mas em termos de porcentagem, assim, como é que vocês estão vendo o negócio?
Pelo menos aqui com a gente, redes sociais é algo mais caro do que o AdWords, né? Pelo menos, vamos dizer assim, o preço mínimo, porque envolve mais de um profissional, envolve o trabalho é maior, né? A expertise é maior. Mas vamos dizer assim, gasto em mídia mesmo, gasto em clique no Google, gasto em Facebook Ads, pelo menos aqui, acho que 90% dos nossos clientes, o gasto é muito mais em AdWords mesmo. Até por a gente entender que as ferramentas funcionam de acordo com esses interesses, né? Ou vendas diretas, ou engajamento, né? Ou relacionamento. O investimento ainda é maior no AdWords. Isso que o Lucas falou, achei bem interessante, né? Você, de repente, entender um mercado que está muito concorrido no AdWords, você encontrar uma alternativa, né? No Facebook, né? A gente fez uma experiência com o mercado, acabou não sendo uma experiência tão boa. Também acho que o cliente não teve muita paciência para esperar um pouco, né? Mas é uma dica legal, né? De repente você está com o mercado muito concorrido, muito estagnado, você buscar uma alternativa no Facebook Ads, né? Uma estratégia bem voltada aí mesmo, um target bem fechado mesmo aí, que pode gerar negócio para você, né?
Lucas, e aí, na Linka, como que é ainda hoje em dia um investimento em AdWords versus Facebook Ads?
Sim, vamos falar de valor lead, é maior AdWords. Porém, quando o anunciante ele quer fazer uma ação, ele vê a importância do Face, vem umas verbas assim que até surpreende. Então, acho que diferente do comecinho ali do AdWords, que você tinha que defender, mostrar, explicar e tal, acho que esses clientes que já fazem AdWords, eles já estão prevendo a necessidade de fazer uma ação forte no Face e acabam até, quando vão iniciar, às vezes eles apostam um pouco mais do que eles apostaram anos atrás na primeira vez do AdWords. Então, assim, vai, se fosse uma proporção, talvez 90, 10, mas só que assim, é caso a caso, mas ainda assim, AdWords ainda é um investimento maior.
Entendi. Então, resumindo, já tá dando ali uns trocadinhos pra cerveja na sexta-feira de vocês, né? Então, deu pra entender isso, né, Ike?
por aí, né? Acho que aos poucos as coisas vão mudando de lado, né? Não diria mudar de lado, que eu acho que...
Estamos abrindo a partir de amanhã o Mestre FB Ads. Contrate a gente aí, ó. Tô brincando.
Que eu acho que as coisas vão devagarinho, né? O pessoal vai descobrindo que é uma alternativa, como o Douglas que eu aqui perguntou, né? Que seria realmente uma alternativa ao AdWords, né? Depende, claro, da estratégia, depende do... Como o Cota falou, depende do objetivo dele. É, sim, uma estratégia, então... Acho que devagarinho as coisas vão dando mais atenção ao Ads, caso apareçam cases mais concretos, assim, que a coisa está funcionando para determinado cliente, a agência consiga provar para um futuro cliente que o Ads pode ser uma boa para ele. E aí, né, acho que a gente definindo essa questão aí de qual usar, qual escolher, o Fábio Santos aqui, ele fez uma saraivada de perguntas básicas, assim, a gente pode dividir metade das perguntas dele, as outras a gente faz mais para frente. Ele quer saber por onde começa, quanto investe, como é que funciona essa parte na hora de você pensar que estratégia você vai tomar, porque a gente tem algumas opções lá dentro do Facebook Ads, né? E aí, se vocês puderem dizer aí mais ou menos como é que é o processo, como é que vocês pensam, assim, vamos começar então a trabalhar com Facebook Ads, como é que vocês lidam com o cliente com relação a isso, e aí, claro, o procedimento para definir quanto investe, ou o cliente vem já com a grana na mão. Como é que é isso aí, Cota e Lucas?
O Facebook Ads, né? Até uma dica aí para quem já está trabalhando com Facebook Ads, para quem não trabalha, uma dica valiosíssima. O Facebook Ads, ele estava como o AdWords estava, vamos dizer assim, há uns 3, 4 anos atrás. Então, o clique, se bem que ele tem aumentado já gradualmente, né, o clique do Facebook Ads, ele ainda está muito barato. Então, é uma oportunidade muito grande de se aproveitar o Facebook Ads. Só que muita gente não consegue, sei lá, engrenar uma campanha justamente por não saber trabalhar exatamente com ele, né? Como o Lucas falou aí, segmentação no Facebook Ads é por target, né? Então, o que acontece? Vai começar um trabalho aqui de Facebook Ads na Gumark. Briefing tem um papel fundamental da gente conseguir realmente extrair do cliente quais que são os mercados-alvo dele, como é que é o perfil do comprador dele, do cara que ele quer se relacionar, idade. A gente, por exemplo, fez uma campanha de Facebook Ads para um cliente nosso. A gente fez um planejamento, uma campanha de Facebook Ads com um cliente nosso que trabalha com um e-commerce grande de livro jurídico, que a gente chegou, por exemplo, ao nível de mostrar campanhas para quem estudava em determinadas faculdades, para quem só trabalhava em determinados escritórios de advocacia.
Genial, né? Genial.
Então, assim, o nível de segmentação do Facebook é fundamental. O Facebook te conhece como? Onde você estudou, o que você curte, o que os seus amigos curtem, né?
Então, seria, eu acho... Desculpa te cortar agora, Cota, mas eu tô pensando aqui, seria interessante, assim, pra valorização do profissional de Face, e me corrijam mesmo, até o Lucas, né, e você, o Cota, me corrijam se eu estiver errado. pô, pra você montar então uma campanha do Face, igual você tá falando, poxa, você tem que descobrir lá pro teu cliente jurídico, você tem que descobrir os escritórios de advocacia, você tem que descobrir quais faculdades tem curso de direito, você tem que descobrir quais são as melhores, qual o poder aquisitivo de cada um deles, você tem que fazer uma pesquisa do caramba pra descobrir e fazer um target direito. Então, podemos dizer que o Facebook, assim, realmente, você precisa, igual você estava falando lá no início, você precisa de profissionais um pouquinho mais qualificados e que consigam extrair esse tipo de informação, porque não é só botar assim, pro termo tal, faculdade tal, anuncia aí, faz a campanha, né?
Lógico, homem 18 ou mais, né? Uma coisa bem abrangente.
De preferência, homem 18 ou mais, porque o cara não vai conseguir sair, esse aí vai estar na faculdade, pô, o cara não forma com menos de 23, não sei quanto que é o curso de direito, sei lá quantos anos que é, mas com menos de 23 normalmente o cara não forma, o cara passou de 23, o cara, beleza, o cara já tá pode trabalhar no escritório, então, pô, legal, cara, eu acho um detalhe interessante pra vocês defenderem, assim, investimento.
Eu concordo com você, Ricota, mas eu tenho que ser justo também com o nosso cliente, porque nesse caso, o nosso cliente ele tem um departamento de marketing formidável, que ele conseguiu fornecer pra gente todo esse tipo de informação.
Porra,
né?
Me passa os clientes assim, cara. Porra, dá tudo de mão beijada aí.
Esse foi sensacional. Pra você ter ideia, a gente chegou no nível de ter até o nome do cara responsável pela área jurídica desses escritórios, né? Então, de repente dá pra você fazer um ads para um. É que o Facebook vai acabar limitando, porque ele não deixa para menos de alguns números de fãs, ele acaba travando a campanha, se eu não me engano. Mas daria para você fazer uma campanha específica para uma pessoa. Então você quer, de repente, lá prospectar uma conta nova. Vamos imaginar, vamos viajar aqui um pouco. Quer prospectar uma conta nova, você quer chegar lá no tomador de decisão, você pode de repente montar um ads só para esse cara, né?
O famoso outdoor na porta da casa dele,
exatamente.
Tem um caso curioso desse do Facebook que eu posso contar pra vocês, que é um caso aberto. Um cara, pra chamar a atenção do SEOmoz, o pessoal da galera de SEO que deve estar escutando, ele, pra falar que o SEOmoz tava fazendo um péssimo trabalho no Facebook, ele fez exatamente isso, cara. Ele catou todos os profissionais de tecnologia que gostavam de SEOmoz, estavam em Seattle e trabalhavam na empresa SEOmoz, ou seja, ele conseguiu filtrar bem no comecinho do Facebook, dar um anúncio só pra galera do SEOmoz e botou a cara do Rand Fishkin com meio estilizada, com cara de, tipo, né, de burro, assim, de dumb, né, aqueles carinha lá e tal, e falou, vocês estão fazendo da forma errada, né, entre em contato comigo, e meteu o telefone, e o cara era de Nova York, o Randy ligou pra ele, mandou o cara vir de Nova York lá pra Seattle com tudo pago pro cara dar uma consultoria pra eles, cara, do tipo, legal, o cara quis aquele target, né, hoje é um pouquinho mais difícil, né, digamos assim, de você ser tão assertivo assim, mas isso aí que você tá falando existe, meu. Acho sensacional. Te dá um poder muito de mãos.
Sim.
É porque assim, mudou um pouquinho, porque assim, agora você tem que ter um número um pouquinho mais relevante, né, de mínimo de usuários, mas até bem no comecinho, quando a gente iniciou, a gente conseguia fazer, pô, só quero pra aquela empresa, sabe, eu quero atingir só quem trabalha com cosmética, aí dava pra ir naquela empresa X e fazer um anúncio ali pra quem trabalhava, então mudou um pouquinho, mas assim, mesmo assim ainda dá pra ser muito assertivo, e com relação a esses insights, eu acho que um bom profissional amparado por uma boa empresa, que também, pô, passar um briefing correto, discutir, cara, vem sites e vem interesses tão bons, cara, que de repente é o caso de, pô, não pegar aquele usuário, mas pegar alguém que vai influenciar ele, ou assim, que tem N estratégias que daria pra fazer com o Face. Eu não sei se o Cota complementou, mas assim, uma coisa que eu tava pensando agora aqui, voltando um pouquinho na pergunta lá de que era melhor tal, eu acho que daria assim também pra gente comparar, vai, uma campanha, a hora que vai iniciar, com a rede gráfica do AdWords, porque a gente tá falando de imagem, texto é gráfico, então tem pessoas que falam assim, pô, como que eu começo? Quando você investe lá, quer tentar a mesma coisa? você está fazendo por CPM? Aqui também dá. Então, eu duvido que o AdWords ou alguma outra mídia bata um valor atual do Facebook de CPM. Por exemplo, o próprio CPC ainda é baixo. Teve, acho que se eu não me engano, no passado, né, mostrou que o Brasil já era o maior valor de CPC, mas ainda é baixo. Então, assim, como qualquer produto, desde que você, assim, para diferenciar um produto que eu vejo, ou se é mais barato, ou se é diferente, ou se é o primeiro. Então, pô, por que não pegar seu produto e ser o primeiro aqui no Face, né? Engajar, fazer, pô, aparecer bastante. A pessoa começa a ver aquilo, ela vai fazer uma busca, então ela vai virar depois lá no AdWords, ela vai te curtir. Então tem N formatos assim que daria para a pessoa bolar esse plano antes de iniciar uma campanha.
Bom, e aí a gente pode, vendo aqui as perguntas que o pessoal deixou, né, Lucas e Cota, as pessoas começam a comentar um pouco sobre customização do anúncio, né? Vocês teriam algum conselho com relação a justamente o que o Lucas acabou de falar, com relação a CPA, se é por clique, se é por impressão, como que ele deve escolher a melhor estratégia? E também, né, já emendando aqui, o Daniel Marcos faz um questionamento interessante aqui, porque a gente tem algumas opções de customização na hora de escolher o alvo, né, dessa divulgação, né, desse anúncio, né, se vai ser uma fanpage ou se vai ser uma página externa. E aí ele quer saber, né, se é interessante e se é melhor divulgar só uma fanpage, só um site, cada um no seu canto. Vamos supor assim, ele dá até um exemplo, vou fazer o AdWords pro meu site e o Facebook Ads só pra minha fanpage. Tem que pensar só por aí, ou então você pode experimentar as coisas? Como é que se lida na hora de escolher a forma de anúncio e o que anunciar dentro do Facebook Ads? Vocês podem dar algumas dicas aí para os ouvintes.
Tá, então, que eu acho, cara? Eu acho assim, que essa campanha que vai ser criada, eu acho que ela deve ser criada... Pegou o target, cria duas campanhas, uma CPC, uma CPM, dá 3 dias, olha para ela, dá um volume que você acha considerável ali de impressões, cliques, etc. E compara as duas, ou por CPC mais baixo, né, que as duas, só fazer a conta vai chegar no CPC, ou CPF, né, vamos chamar de CPF, o custo por fã. E aí ali você vai analisar, comparando CPC e CPM, qual que é melhor da sua meta. Agora sim, com relação a vou enviar esse clique para fora ou para minha fanpage. Hoje, até que acontecia, né? Tinha, fora o Marketplace Ads, tem os anúncios premium. Então, tinha uma diferença no premium, que era o quê? Aquele clique que ia para uma URL externa, ela podia ser curtida. Ou melhor, aquele anúncio que, quando clicado, era enviado para uma URL externa, ele podia ser curtido, diferente do Marketplace Ads. Que o quê? Quando a pessoa via um anúncio que ele não era possível curtir, quando clicava, automaticamente ele ia para uma URL externa, né? Então ele ia para um site, um hot site. Hoje, se a campanha identifica, ou melhor, se o seu Facebook identifica que aquela campanha é vinculada a uma página que tem uma fanpage, mesmo você mandando um clique para fora, a pessoa, se ela voltar ou se ela curtir lá na página, contabiliza então o curtir, viraliza, e tem todas assim, as outras métricas que o botãozinho curtir ali
sabia disso,
é vantajoso. Sim, sim. Até foi curioso, porque assim, eu tinha uma campanha que só enviava para o URL externa, aí tinha lá alguns curtir, eu falei, opa, algum anúncio vazou. Aí eu fui ver, falei, não, olha só que bacana, já está funcionando dessa forma. Por quê? Porque a campanha, ela identificou que aquela página era dona da fanpage, por URL, enfim, eu não sei exatamente como, mas sim, identificou que era a mesma propriedade.
Uhum. Então, mas o Lucas, eu não manjava que, tipo, se você fosse, você clicasse e fosse para uma URL externa, aí lá tem um botão de curtir, então contabiliza na campanha, tipo, como se a pessoa tivesse curtido lá no teu relatório, vai aparecer que alguém curtiu isso?
Isso, exatamente. A gente tem um caso aqui que numa campanha que a gente só envia o URL para externa, contabiliza números de curtir, contabiliza impressões virais, etc., mesmo sendo URL externa. Então, assim, já é possível. Então, assim, é mais uma das vantagens. Legal. Um outro ponto que a gente fez aqui bastante, e qualquer um pode fazer, a gente pode também criar uma campanha no AdWords e mandar o clique lá para a fanpage. A pessoa, ela tem que ter uma conta no Face? Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode ser enviada para a fanpage, ela vai ver a fanpage. Se ela tiver logado ou se ela tiver uma conta, ela pode curtir e ainda aproveitar a fuçar ali na vida dos amigos. Se ela não tiver, ela vai visualizar. Na pior das hipóteses, ela vai lá e ela faz uma conta no Face. Mas assim...
Pô, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, cara. O cara investir ali no... Tipo, no brand term, alguma coisa assim. Tipo, o teu brand mais Facebook, né? E você meter um... Às vezes você não tá ranqueando tão bem, ou às vezes você ainda não chegou, e jogar o cara lá pros termos. Talvez você concatenar termos com a palavra Facebook, né? Tênis, espaço Facebook, ou amigos, espaço Facebook, e fazer uma campanha ali, sei lá, tô chutando aqui, do AdWords, pra jogar pra tua fanpage. Pô, legal, cara. Não sabia que tinha alguém já usando esse tipo de coisa. Bacana.
Acho que assim, cara, o que a gente viu, né? Hoje o Face, ele te dá alguns dados, ou te dá alguns insights muito bacanas, vai. Aqui na Link a gente não mexe com conteúdo, a gente não mexe com criação de fanpage, a gente mexe com ads, então a gente só mexe com links e Facebook ads e ponto, né? Mas, por exemplo, a gente já dividiu uma vez uma campanha, o público ele era dividido por, vamos chamar de gosto musical, o que a gente identificou? Nossa, ó, aquele gosto musical de alguma forma, por algum motivo, curte mais, tem mais, né? Tinha um CTR, assim, absurdamente diferente dos outros. A gente sugeriu lá pro cliente, falou assim, pô, na hora que você for comentar alguma coisa, tendencia para esse tema, entendeu? Só para entender, era um cliente que não tinha nada a ver com música, mas assim, a gente identificou que, pô, pro segmento dele, vamos identificar que tipo de jovem que é, vamos pegar pessoas que gostam de rock, pop e sertanejo, vai, exemplificando. Uhum. Sertanejo deu super certo, então nos próximos comentários, foca mais em sertanejo. Assim, existe alguns insights que o Face ele vai te passando com o tempo que eu acho assim que sabendo pegar essa informação e sendo criativo, pô, dá pra fazer mil coisas, sabe?
Legal.
Então, o que acontece, né? Eu, sinceramente, você pode ter uma visão errada minha, montar uma estratégia de Facebook, aqui de Facebook Ads, e você não ter uma fanpage pra você ter todos os dados do cara, ele tá acompanhando a sua empresa, ele tá ali, ele está dentro do seu database, vamos dizer assim, do seu DBM, do seu database de marketing, eu acho, sinceramente, um desperdício muito grande, né? A gente sempre trabalha aqui com fanpage. Então, por exemplo, mesmo que seja uma estratégia diferente de venda, sei lá, alguma coisa nesse sentido, é muito importante ter fanpage. Por quê? Pô, ele deu um like, ele consegue ter todos os dados dele, do que ele curte, do que ele gosta, com um programinha, sei lá, com uma API. Então, a gente sempre trabalha com fanpage, sempre trabalha com fanpage. O que acontece? Você vai montando a sua database, vai trazendo, vai montando a sua base de fãs e você ali tem uma arma grande para você poder ativar algum produto no futuro, ou ativar uma promoção, seja lá o que for. E, sei lá, a gente tem umas regrinhas que a gente usa que é o que bastante gente no mercado já faz também, né? Nos posts lá, por exemplo, sei lá, geralmente postar, por exemplo, título no post gera mais interação, né? É uma coisa simples também, post com imagem sempre é muito melhor. Um post chamando o cara para um call to action, né? Que é coisa de AdWords também, de todo o mercado. Compartilhe, clique, acesse, gera muito, muito mais interação também, né? E uma coisa que a gente tem feito legal também é, sei lá, usar as abas, né? Então, por exemplo, o cara curtiu a fanpage, deu aquela primeira, aí tem aquela welcome, aí tem, ele curtiu, tem aquela tela de depois que ele curtiu. Ali a gente costuma. De repente, eu quero, depois que ele curtiu, eu gostaria que esse target acessasse, sei lá, a seção de tênis Nike do meu site. Então a gente já deixa na tela de pós-welcome, sei lá, vamos dizer assim, toda a linha dessa marca. Aí o que acontecer, ele provavelmente vai clicar naqueles links, aí ele já está gerando tráfego no site. Então é uma coisa que a gente faz aqui que funciona legal.
Você tem alguma experiência aí, Fábio, de Facebook Ads para... Com relação a essa coisa de montagem, como pensar?
Ah, oi, que eu ultimamente eu tô puxando um pouco, né? Explorando um pouco pro nosso curso, é exatamente o que a gente faz de Facebook Ads. Vem anunciando muito lá e a campanha é sempre um sucesso. Eu consigo, tipo, uns 15, 20 alunos pelo Facebook, gasto no máximo $150, $200. É tipo um ROI gigantesco, assim, só fazer as contas. Cada aluno é por volta de R$1.000. Então, pra gente tá sendo uma boa, mas o que eu aprendi ali dentro do Face, né, de customização e tudo mais, de URL e tudo mais, a gente joga pra URL externa sempre, Facebook Ads, pra... Eu divido em duas partes, no meu modo de ver. Um, quando eu quero atrair as pessoas pra converterem no nosso site da Mestre, é uma ação mesmo que o cara precisa de comprar, né? Eu jogo ele pra URL externa, e tem às vezes aqueles casos que a gente quer fazer uma graça, angariar mais fãs, né? E que até a gente tava comentando que a gente vai copiar a link agora, né, Ike? Que a gente vai fazer uma paradinha da hora. Se prepare-se aí, tá, Lucas? Você vai ver o nosso ads aí, vai clicar em curtir.
O meu vai ser imbatível a hora que eu conseguir pagar seu cachê, cara. Aí você vai... Seu rosto vai estar estampado em milhares de perfis aí, viu?
Puta, daí é foda, mano. Mas então, então assim, eu divido uma estratégia... Normalmente eu faço estratégias combinadas, né? Eu pego aquele cara, eu faço uma estratégia pra angariar mais fãs e combina com uma estratégia pra jogar em uma URL externa pra quem já é fã. É mais fácil o fã confiar na URL, né, do teu site, naquela URL que ele tá vendo, o domínio da empresa que ele já curtiu. É mais fácil ele confiar naquilo do que ele confiar numa URL de estranho. Eu acho que cada vez isso vai ficar mais forte. Então, primeiro, eu acho que você tem que ter uma estratégia pra trazer o cara, uma estratégia de fãs pra trazer o cara pra dentro da casa, e depois ficar com o target em cima dos caras que são já seus fãs, entendeu? Então, hoje, quando a gente faz anúncio lá na Mestre, a gente tenta esse objetivo, mas eu também, querendo ou não, eu tento essa estratégia, eu sempre jogo o custo por clique, eu já tentei algumas vezes fazer por CPM, não funcionou muito bem, como o Lucas mesmo falou, meu, deixa um tempo e vê o que dá, não deu muito clique, eu acho que eu peguei muito lixo, a mais aparecia do que recebia clique de verdade. Então, quando o cara clica, ele é bem convencido na minha landing page. Eu garanto mais que o cara é convencido na minha landing page do que aquele meu anúncio, né, que eu tô trazendo, ou na quantidade de pessoas que vão ver. Não é uma campanha de branding, né, e sim uma campanha de conversão. E aí, coisas que eu tenho feito é normalmente analisar dados demográficos de quem tá clicando e fazer um anúncio específico pra esse público, né. Foi uma das últimas coisas que eu falei pro Ike. Eu falei, meu, baixei um relatório lá do próprio Face e vi, meu, é homem de 20 a 30 anos de São Paulo que tá clicando mais. Eu fui lá e meti um anúncio específico pra esse tipo de cara, entendeu? Então, fiz alguma coisa mais customizada e tá dando certo. Tô com um retorno bem legal, o ROI tá bem bacana, mas nada muito a fundo. A gente faz aqui mesmo só pra própria Mestre, não faz pra cliente, né?
Mas que cota, o que você faz, cara? Eu particularmente já fui impactado, né? Acho que eu já até falei isso contigo.
Faltou comprar lá, hein, meu?
Nada, cara, eu vou lá e vou almoçar lá no curso aqui.
Sim.
É um curso excepcional, conteúdo, cara. Ó, vou aproveitar e vou rasgar uma seda pra vocês. Já fiquei algumas horinhas, né?
Sentado falando, galera. Vocês não estão entendendo.
Fui bacana. Tem um coffee break muito bom e um almoço melhor ainda. E eu acho que melhor ainda é o conteúdo, cara. Pô, vocês estão de parabéns. Frank, né, que não tá aqui presente. Você, Ricota, pô, tem que ter um super gogó pra aguentar ali 2 dias. Mas eu acho que isso isso é uma outra estratégia, né, cara? Um anúncio pra quem não é fã e um anúncio pra quem já é fã. Quer dizer, pô, o cara já gosta do teu conteúdo, o cara já tá no teu, na sua fanpage. Cara, por que você não tá com uma super promoção ali só pros fãs? Hoje já existem, fanpages que tem, por exemplo, produtos especiais para a fanpage. Então, para quem é fã, pode comprar. Para quem não é, cara, então se torne fã e a partir daí você pode. Existe, aplicativos, etc., que você vai acionar o produto a partir de X curtis. Então assim, esquecendo um pouquinho aqui do ads, né, que é nosso foco, eu acho que você tem que tratar o seu fã, dar alguns privilégios, né? Ele parou ali e te curtiu, né? Então, o anúncio também vai ter que ser dessa forma. O anúncio, para quem está ali dentro, ele tem que ter uma outra mensagem, uma outra criatividade, assim. Você vai ter que abordar de outra forma. Então, o que você tem feito para divulgar o curso, eu acho, assim, redondo, entendeu? Não, daria para melhorar? Talvez... como fazer o call to action. Cara, a imagem, igual a gente fez ultimamente, usar algum meme, ou, pô, de repente é, não sei, é não escrever nada, ou fazer erro,
cara, pegar... eu vou comentar uma coisa boba com vocês, assim, pra vocês verem como a imagem faz a diferença. A gente sempre anunciava o curso com a imagem da Mestre SEO, né? Sempre foi assim. Daí um dia eu virei e falei assim, ah, cara, vou testar várias imagens diferentes. Aí eu peguei aquele banner que a gente tem no site de chamada pro curso de SEO, pedi pro designer nosso que tinha feito, falei, meu, corta em dois pedaços aqui pra mim. Um que só tá escrito curso de SEO e outro que tá escrito curso de SEO com a data. Vocês acreditam que o maldito do banner que só tá escrito curso de SEO, que não tem a nossa marca, é clicado pra caralho? Meu, e eu pago um CPC lá embaixo nele? O filho da mãe dá de 10 a 0 no que tem a nossa marca, cara. Então, assim, isso que eu acho da hora, sabe? Essa questão do tipo, você não sabe o que tá dando certo, de você testar algo novo, de testar um call to action novo, de testar a imagem nova, a headline nova, o textinho novo, fazer todas as variações. Faça sempre, meu, porque eu caí do cavalo. Eu falei, não é possível, cara, que essa imagem tá dando mais... E tá, cara, chama mais atenção, a galera tá clicando, teve gente que veio no meu Face, nossa, ficou super bonita a nova imagem lá do curso. E eu falei, não era essa a ideia, mas beleza, clica aí, meu. Dá, converte aí, entendeu?
É. Eu, particularmente, acho que deveria ser proibido usar logo, cara. Pô, você é a Coca-Cola? Não, então, nem coloca, cara. A gente teve um caso aqui que era, pô, era um show, tal, etc. O cara, não, tem que ser isso aqui, passou as imagens. Cara, ele tinha, assim, a gente olhou, a campanha começou, pá, ok, tá indo bem e tal, mas, cara, a gente falou, pô, pode colocar o rosto do Justin Bieber? pode.
Essa foi boa,
bicho. Não, juro pra você, porque assim, era, fazia todo sentido, tinha o porquê, etc. Cara, é a água e o vinho, sabe? Assim, é um negócio absurdo. Tipo, a gente mudou uma imagem e parecia um ROI de 100, juro pra vocês. Eu até vou ver se eu passo um print e mando, devo ter ainda...
Não é do Justin Bieber exato, pelado, assim, não. Você não ficou procurando.
Não, era só franjinha, cara. Mas era o quê? Quem clicava, curtia. Então, assim, nossa, porra, cara, era absurdo. Então, eu acho que é agora que tem que aflorar o lado publicitário de todo mundo, entendeu? Pô, um texto bacana e uma imagem, né? Afinal, a imagem fala mil palavras. E na imagem, por exemplo, você economiza, vai, você tem um preço? Pô, aquela imagem, quer dizer, você tá economizando caracteres. Pô, tem mil vantagens de ter uma imagem, entendeu? E te digo mais, amanhã, quem sabe, sei lá, né? Por que o AdWords... Não retoma esse assunto, né? Porque acho que há um bom tempo atrás eles queriam colocar, né, imagens. Eu acho que é um super potencial, cara.
Não, coloque imagem não, velho. Para com isso. Quanto mais imagem tiver no anúncio do AdWords, mais fode a nossa vida de SEO, cara. Tá?
Calma que a gente... É, senão é uma outra discussão.
É, vou lançar o Mestre Links patrocinados agora também. Tá louco, cara. Mas, ô, Cota, você teve alguma experiência aí de troca de imagem, troca de headline, esse tipo de abordagem? Sim. A campanha pra fã, não fã, que virou, vingou aí e tal?
A gente faz exatamente o que você sugeriu aí. Essa, assim, sempre fanpage, aí uma estratégia de ativação para ativar essa fanpage, chegar aí, sei lá, no mínimo com uns 10 mil fãs, e aí tem informações deles pra gente fazer, montar campanhas específicas, né? A gente tem algumas regrinhas que a gente já deixou meio que certo, meio que certas aqui as regrinhas, que a gente sempre segue. Então, por exemplo, a gente tenta trocar as imagens, pelo menos... cada 15 dias, cada duas semanas de ads, né? A gente teve uma experiência aqui que quanto menos caracteres, quanto menos texto, por exemplo, se eu conseguir passar toda a mensagem que eu preciso em duas linhas, esses textos tenham convertido mais do que um texto que a gente escreve lá, como a gente escrevia pra caramba. Então é uma coisa que tem funcionado bem, funcionou bem aqui com a gente. São esses tipos de regras que a gente usa. Então usar o menor número possível de caracteres. A gente percebe lá, naquela métrica, né, vocês devem saber, aquela métrica de frequência, né, quantas vezes a mesma pessoa viu aquele anúncio, né, e o quanto a minha conversão lá de interação, de clique, ela caiu ou diminuiu. Então a gente percebe lá que mais ou menos aí com uma semana e meia, duas semanas, a frequência já começa a ficar muito alta e aquela conversão por clique começa realmente a ficar ruim. Então a gente já pensa em mudar a imagem de novo, trabalhar com uma imagem nova. Layout de fanpage, layout de welcome, de aba, também procura mudar sempre que a gente persegue esses sinais lá do insights lá do Facebook. Mostra, a gente trabalha em cima disso. É, a gente já teve uma experiência meio ruim com imagens. A gente tem um cliente aqui que é uma marca de lingerie. A gente utilizou lá imagens meio de lingerie mesmo, né? Que estão dentro das diretrizes do Facebook, inclusive. E a gente, essa conta foi suspensa, foi banida, né?
Caramba. E aí, eles medem, se eu não me engano, é porcentagem de cor de pele, né, cara? Dá vontade de colocar um pessoal, né? Uma mulherada gostosa e verde. Aí eu quero ver alguém identificar, sabe?
E aí tem um guia de diretrizes do Facebook, ele mostra mais ou menos as fotos que... O tipo de fotos que podem ou não podem, né? E tava, no nosso entendimento, tava super dentro, né? Mas a gente ficou quase 3 semanas aí com essa conta desse cliente fora do ar. Aí até que a gente brigando muito e-mail, preenchendo lá um monte de formulário, e a gente conseguiu reativar a conta. Então acho que mais ou menos isso daí, essas linhas aí. Umas coisas legais que a gente faz... que tem até na fanpage do Mark, que a gente percebeu que funciona bem. Colocar ali no rodapézinho daquela arte da fanpage, um telefone, ou sei lá, um site pro cliente.
Tá,
ou,
aí, sei lá, cara, vou fazer um anúncio com o telefone da Mestre. O telefone vai parar amanhã, eu vou fuder com a vida do Frank, cara. Sério, cara, depois eu falo pra vocês se deu certo.
Tem aquela configuração do Places também, né? Então, por exemplo, eu posso configurar ela como uma empresa de um lugar... E aí alguém pode me recomendar ela, né? Eu posso colocar o endereço ali na terceira parte final ali do bannerzinho do lado esquerdo, né? Então acho que essas coisas aí que são coisas que a gente hoje são simples de se fazer, né? Mas a gente penou um pouco para poder chegar nessas regrinhas aí boas que funcionam bem.
É, eu ia comentar até fechando e... A gente sempre fecha o programa com algumas dicas, né? Eu ia citar também essas coisas de imagem, até o artigo que a gente escreveu no blog da Mestre com relação a essa escolha de imagens e aí toda... as ideias que você pode adaptar, você tem uma imagem, você pode melhorar ela, colocar um detalhe ou outro, e é justamente isso aí, né, você saber escolher bem a sua imagem. Acho que a imagem é o que chama realmente atenção pro anúncio em primeira mão. Foi aonde eu fiz a brincadeira, né, com o pessoal da Linka, com o Lucas, que eles eram malandrinhos de ter usado um meme, que foi quando eu comentei com o Fábio, inclusive, eu tava ali na minha página de Facebook, e de repente passei o olho geral e vi um meme ali do Fuck Yeah ali, aí eu falei, meu, que é isso, cara, que esse meme tá fazendo aqui? Quando eu bati o olho no título, vi que era Linka e tal, aí eu dei risada e fui tirar uma onda. Então, a imagem realmente pega, e aí é o que eu tentei tratar nesse artigo que eu lancei já tem algumas semanas. Então, é mesmo, vou deixar de linkagem aí pra galera dar uma lidinha melhor. Essa coisa de imagem realmente é fundamental na hora de você fazer o seu anúncio. Eu queria passar, antes da gente falar de relatório, de mensuração e tal, que envolve algumas questões que foram deixadas lá, ao caso aqui do Pedro Guinle, que ele até deixou como comentário, não foi nenhuma dúvida, né? Ele disse que usa o Facebook Ads e tem resultados muito bons, que um cliente dele em 3 meses conseguiu mais de 30 mil fãs pro anúncio dele, com um anúncio, né? E ele acha que é muito bom usar o Facebook Ads para novos fãs, que o CPA, ele disse que é baixo, que pagou por volta de 0,23 centavos por fã. Então é só mais um exemplo aí, vocês citaram alguns cases aí pessoais de clientes. O Pedro também decidiu aqui dividir com a gente aqui um pouco da sua experiência. E então, antes, como eu disse, né, a gente falar de mensuração, de relatório, questões aqui do Daniel e também do Temo Mori, eles perguntam com relação a e-commerce e e-commerce, usar Facebook Ads para anunciar produto. Vocês têm alguma experiência? Vocês recomendam? Como é que vocês veem essa questão de e-commerce mais Facebook Ads, já que a gente vê muito, muito comum, né, ver no Google, nos resultados de link patrocinado, o pessoal anunciar produto. Como é que você vê isso aí, Lucas, e depois o Cota?
Tá, eu particularmente eu acho super possível, a gente tem clientes aqui fazendo isso, a gente tem uma grande campanha que a gente está fazendo isso, com certeza é outra dinâmica do AdWords, tem outro volume, etc. Mas eu acho que, cara, se o usuário tá ali, se bater o olho, gostar da imagem, despertar o interesse, aquela coisa de momento, pô, não preciso disso, mas eu quero comprar isso, eu acho que converte, cara. Mas o Cota comentou agora alguma coisa sobre impressões, né? Uma lição que eu acho que vem ali do AdWords, por exemplo, é número de impressões. Infelizmente, no Face, a gente não consegue controlar. Eu quero o máximo de X impressões por usuário, mas, por exemplo, se você vê que a campanha, pô, tá imprimindo um monte pro mesmo usuário, cara, tá na hora dela mudar. Então, assim, você tava ali com um produto, pô, imprimiu, eu acho que no Face tem que ser assim, tem que imprimir um pouquinho mais, né? É, mas tem que ter o bom senso de falar, opa, não despertou, vamos chamar o apetite appeal da carteira, né, sabe? Uhum. Nem sei se existe alguma expressão para essa coisa de consumo, né, de impulso. Mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que cada hora mais o Face vai estar, infelizmente, para os usuários mais puritanos, né? Mais poluído, cheio de anúncio. Mas eu acho que vai ter anúncios muito mais criativos, muito mais, assim, perfeitos para o teu momento. Vai, você é recém-mudado de cidade, tem um anúncio para você. Você é recém-casado, ou você está num recém-novo relacionamento, enfim. Então, aquele anúncio, pô, o cara parou e pensou pra você. Então, eu acho que até pra quem reclama, pô, se bater o olho ali, tem alguma coisa que faz muito sentido, entendeu? Então, eu acho que cada hora, sim, vai ter mais anúncios. Eu acho que funciona e eu acho que o anúncio que tá ali vai ser pra você. Eu acho que isso também está acontecendo fora, né, com essas novas políticas do Google, por exemplo, que a busca ela já vai vir mais influenciada pelas últimas, pelos seus amigos, etc, que está tudo integrado. Assim, o Face é a mesma coisa, só que ele deu um passo antes, entendeu? E ele tem que ser pago e alguém tem que pagar, porque você tem ali se divertindo com de graça, não pode ser. Acho que é isso.
Eu não tenho nenhuma experiência ainda, não tenho mais nenhum cliente que está trabalhando com e-commerce dentro do Facebook, né? Eu até olhei alguns sites aí que já fazem isso. Tem um site de compra coletiva lá de Cuiabá, que eles colocaram lá um e-commerce dentro da fanpage. O site deles até que vende bem, mas não tem muitas vendas, pelo que eu tenho acompanhado lá a fanpage deles interna, né? É, mas eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho, né? Porque o que o Facebook quer cada vez mais é que a gente não saia de dentro do Facebook, né? Ele quer que toda a informação esteja lá dentro do Facebook. É aquela coisa que o Zuckerberg falou naquela apresentação lá, né? Quando ele estava mostrando algumas funcionalidades, que o Facebook é uma social utility, né? Então ele quer deixar tudo lá dentro, o usuário não precisa sair do Facebook para nada, porque tá toda a vida ali, informações, tudo lá, né? Então a gente tem que estar atento, né? Se realmente o Zuckerberg começar a chegar perto do que ele quer, nós vamos ter que ter os nossos e-commerce, os nossos sites dentro do Facebook. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma experiência mesmo trabalhando com isso, mas acho que fica a dica aí pra gente ficar atento a essa onda que vem aparecendo aí, né?
Então, é só mesmo pra passar essa questão de e-commerce, que hoje a gente vê como é bem anunciado, bem procurado, a questão de ter um e-commerce aí pra poder abordar também no Facebook Ads, já que falam muito no AdWords também.
Eu sei que a gente tá falando muito de Facebook Ads, mas vocês têm uma noção de quanto custa um aplicativo, né, pra você colocar uma loja virtual dentro do Facebook, vocês sabem? Volta de custo? Acho que muita gente, muito dono de e-commerce deve estar se perguntando isso, né? Vocês têm noção de preços?
Posso até levantar, a gente fez um levantamento, né? Pode falar o nome tudo, né? A gente teve um levantamento aqui para o cliente da Like Store, né? A gente levantou bastante informações, eu até vou, enquanto eu vou falando aqui, ver se eu acho o e-mail, para poder dar uns dados mais precisos. Mas pelo modelo de negócio aqui que eu lembro da Like Store, você não é um aplicativo que você instala na fanpage, né? Você não paga nada para colocar esse aplicativo, para montar essa loja. E depois eles cobram por operação. Eu abri o e-mail aqui, ó. Então é um aplicativo, né, que é instalado dentro do Facebook, né? Apenas o perfil que tem o domínio daquela fanpage, que criou a fanpage, consegue ter dados estatísticos, né? A forma de pagamento lá é MoIP, e deve funcionar que nem um PagSeguro, né? Eles cobram uma taxa de 2% do Like Store, mais 5,9% do cartão e 2,9% do boleto, né? Boleto de transferência. Acrescidos de 39 centavos fixo de transação. Aí tem uma conta premium que comprar dentro da sua loja lá, ela em 2 dias ela tá na sua conta, né?
Oh, legal. É porque então, normalmente, só pra pessoal entender, normalmente essas empresas, PagSeguro, MoIP e tal, eles demoram alguns dias, por volta de 14 dias, para poder entregar o dinheiro na tua conta. Então, pelo jeito, essa conta premium para te dar também um fluxo de caixa decente, né? Senão você tem que esperar 15 dias para receber. Se você vende demais, aí não seria, assim, é saudável, né? Te daria um prejuízo aí muito grande, né? Um problema de fluxo de caixa muito grande.
Até esse cliente pediu pra gente levantar mais informações que era interesse deles, né? Mas aí, por exemplo, é um cliente que a gente cuida do AdWords, mas não cuida, por exemplo, das estratégias de redes sociais deles, né? Aí eles têm uma fanpage hoje que tem, sei lá, 4 mil fãs. Aí você vai montar um e-commerce para 4 mil fãs, então sei lá, acho que antes de começar a montar esse e-commerce lá dentro, acho que é legal enchar essa base, né? Ter bastante fãs ali dentro, ter uns níveis de interação aí bastante altos, né? Bastante gente ali trafegando, trocando informações, recomendando. E aí você disponibilizar a opção da loja lá dentro, né? Então acho que também fica dentro daquela estratégia que a gente conversou, né? Primeira coisa, acho que vamos ativar esse canal, essa mídia. Vamos fazer estratégias para quem já está lá dentro e vamos disponibilizar, sei lá, produtos, meios, acho que são etapas aí, né?
Entendi. Não, show de bola, então paga por operação. E uma dúvida aqui, seguinte, para os especialistas aí, dá para, por exemplo, eu ponho uma Like Store da vida dentro da Mestre Show, quero vender camiseta do Fuck Ela, digamos assim, né? Quero vender camiseta dos memes. Dá para eu fazer um anúncio para uma camiseta específica ou não? Ou dá pra eu só anunciar a minha fanpage? Porque hoje em Facebook Ads eu consigo anunciar um post, né, da minha fanpage. Mas daria pra eu anunciar um produto diretamente?
Produto dentro do aplicativo, né? Eu nunca tentei isso daí, mas eu acho que faz todo sentido, né? Se a gente não puder fazer isso aí com Ads, vai ficar complicado, né? Porque imagina, sei lá, anunciam, sei lá, uma TV LCD. Aí o cara cai lá numa página inicial e tem que ficar caçando a TV LCD.
Eu sei, assim, que, por exemplo, você pode anunciar um post, uma aba, um aplicativo. Eu não sei te dizer se dentro de um aplicativo, né, ou dentro de uma página...
Ou passar parâmetros.
Exatamente aquilo, mas eu acho que é possível, cara. Eu acho que...
Deve dar. Porque tem muita... O Facebook, ele é uma plataforma muito aberta, né? Então dá pra você fazer muita customização, alguém que manja aí da linguagem do Facebook e tudo. Então, deve dar. Eu não sei se tem alguma coisa com uma interface simples lá no Facebook Ads pra fazer isso. Eu não me lembro de ter visto nada nesse sentido.
Tá, convite pro próprio pessoal da Like Store que tá ouvindo, pras lojas aí que hoje em dia estão disponíveis no Brasil, dizerem pra gente, né? Fala, não, dá sim, faça dessa forma, né? Ou então entra em contato com o Ike aí, mostrem pra ele, ele faz um post, né, Ike? Sim. Na Mestre ensinando como fazer, porque isso aí é extremamente interessante, você não ficar anunciando só a tua aba de loja, não é nada, mas se você puder anunciar um produto diretamente, aí é sensacional. Aí temos, como diria o narrador da NFL, temos um jogo.
Temos um jogo.
E aí eu acho que faz todo sentido você montar uma estratégia dentro do Facebook focada diretamente em vendas, né? Porque todos os pontos foram ligados, né?
Exato, exato. Aí dá liga, realmente.
O Cota comentou, vai, do Like Store, né? Que hoje acho que é o mais conhecido praticamente no Brasil, cara. Eles têm, né, acho que esses produtos pré, assim, já prontos e tal, mas eu acho assim, existe também o caso de desenvolver o seu próprio, entendeu? A gente tem um parceiro, a Bunker79.com, cara. Pô, eles são excepcionais, eu já vi alguns trabalhos deles que eu falei, pô, fiquei de boca aberta. Quero trazer também pra minha fanpage, né? Porque eu acho que santo de casa aqui é terrível, né? Sabe? Espeto de casa de ferreiro, espeto de pau total. Mas, cara, existe a possibilidade da pessoa ir lá e customizar um aplicativo, um produto, um próprio para ela, né? Não precisar só recorrer aos produtos já prontos. Como também tem muita coisa gratuita aí que o PageMode, por exemplo, eu não sei se tem alguma coisa de e-commerce, mas eles têm, interfaces gratuitas, né? Tem um modelo gratuito. Então, se eu não me engano, o Wiki já postou alguma coisa disso.
Uhum, isso.
Então, assim, tem como fazer bastante coisa hoje, né? Então, assim, você tem do gratuito, daquele modelinho pré-fabricado, né? Vamos chamar assim, e também tem o seu, né? Lógico, depende do caminhãozinho seu que você tem de grana ali. Quer investir, não quer. Mas eu acho que, indiferente do teu negócio, eu acho que você tem que estar presente. Isso é fato.
Perfeito. Então, a gente pode até, como o Fábio disse, ir atrás um pouco mais sobre essa questão de que o pessoal costuma dizer, né? Face Commerce. E aí trazer mais informações a respeito de como proceder, como instalar as lojas e avançar um pouquinho mais nessa discussão. Mas eu só queria passar também para o último tópico aqui, já arredondando, né? Já que a gente está falando aí desde o começo, como pensar o briefing, a implementação, como fazer as primeiras táticas e ir para a parte de e-commerce. Enfim, fizemos aí um grande apanhado. Chega então a hora que eu vou unir a questão lá do Fábio Santos com mais as perguntas aqui de outros ouvintes, como o Daniel Marcos e o Rodolfo Rodrigues também pergunta como é que monitora, mensura, analisa conversões e também como é que mede o ROI do Facebook Ads. E o Daniel até comenta, qual é a principal métrica para olhar se a campanha foi boa, se é a quantidade de curtir, é, o que vocês podem dizer na hora que vocês dão andamento a uma campanha, depois de alguns dias, como o Lucas falou, é, abre lá o painel para dar uma olhada, o que funcionou, aonde que olha, como é que mede isso, Lucas e Cota?
Antes de começar um trabalho, a gente define aquela uma tabelinha de pesos lá, né? Aqueles KPIs lá, né? Os KPI, vamos dizer assim. Então a gente coloca lá, por exemplo, meu cliente, ele quer, é uma marca, é uma indústria, e o objetivo dele final é que as pessoas peçam cada vez mais o produto dele nos distribuidores. Ah, então eu quero, quanto mais pessoas conhecendo, tem um peso. Quanto mais pessoas recomendando uma informação, ou recomendando a marca, o peso é maior, né? Então, antes de começar tudo, a gente meio que junto com o cliente define, por exemplo, alguns pesos, né? Novos seguidores, por exemplo, tem um peso X, retweet, peso tal. Novos fãs, tem um peso X, comentário, peso tal, like, outro peso, compartilhamento, outro peso, tal, cabal, falando sobre isso, um outro peso. Sei lá, o YouTube, visualização, peso, visualização completa, outro peso. É, like, upload, avaliação, outro peso. Então a gente tem que coloca uns pesos para poder no final, sei lá, chegar numa nota perto do que aquilo no final do cliente quer. E a gente usa muita informação lá do Insights, né? Impressão, CTR, conversão. Ah, então a cada 10 que clicam, 7 curtem. Ah, foi uma imagem, foi um texto errado, sei lá. E a gente usa uma ferramenta de monitoramento que dá muita informação de dimensão, né, que é o SCUP, que é muito rico de informação, ajuda muita gente. E a gente condensa tudo isso aí num relatório. E aí, o que acontece? Depende um pouco do que o cliente quer, né? Sei lá, o cara quer que a loja dele seja conhecida. Ah, o mercado do Facebook dele tem lá 500 mil perfis dentro do target dele. Ah, então, o cara, ele quer chegar, sei lá, em 3 anos, uns 500 mil. Ah, então, os pesos são dessa forma. Ah, o outro cliente, ele quer que cada vez mais as mulheres conheçam a marca dele de lingerie e peça um distribuidor. Ah, então, quanto mais pessoas conhecerem indicando a marca dele, é melhor. Então, a gente meio que escolhe os pesos de acordo com o que o cliente quer, né? E as métricas são essas aí, né? Mesmo. Novos seguidores, retweet, novos fãs, comentário, like, compartilhamentos, falando sobre... Interação, a gente trabalha com uma média de interação aqui de 2%, de 1%. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 mil fãs, a cada post que eu coloco, pelo menos 1% tem que interagir. Um like e comentário. A gente tem conseguido manter esses números aí, né? E aí vai, né? Aí, de repente, aí a gente cria sessões. Ah, então quinta-feira eu vou falar isso na hora do jogo. De sábado eu vou falar isso, de sexta isso. A gente começa a ver que essa interação começou a cair, é hora de mudar a pauta, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então acho que essas são as métricas que a gente utiliza aqui.
Então esses pesos e esses valores mínimos, no caso, vocês vão aí por experiência, então, no caso. Ao longo da carreira aí, vocês foram montando os pesos, por exemplo, quanto vale isso. Um curtir? Ah, vocês chegaram isso. Numa época e falaram, um curtir vale peso 6. É um isso. Comentário que o cara, ao invés de só clicar curtir, é algo mais difícil, né? Ah, vamos botar o comentário peso 8, sei lá, sim. Por comentário. Um share do cara é muito mais potencial, sim. Sei lá, peso 10. Sei lá, tô chutando coisas aqui, mas...
Sim, mas é isso mesmo. Eu posso até compartilhar com vocês essa tabela aqui de KPIs que a gente fez.
Acho que seria formidável se escrevesse um postzinho lá pra gente lá na Mestre, Cota. Pra você ganhar mais respaldo da galera, monta um Excelzinho lá, né, Ike?
Legal.
Seria bem guest, bacana. Vale um guest, vale o link aí pra Gumark, com o maior prazer.
Tá convidadíssimo.
Porque é um material de vocês também, pra vocês ganharem crédito em cima disso e o pessoal aprender mais com vocês, né? Acho que isso é importante. Legal.
Ótimo, vamos fazer mesmo. E vou compartilhar com vocês essa tabela, que é basicamente isso daí. Então a gente pegou, fatiou as mídias sociais que existem e tudo que o cliente pode, tudo que o usuário pode interagir, todas as formas que ele pode interagir, aí fica uma coisa um pouco subjetiva. Ah, o cliente tem um desejo de tal coisa. Quais esses tipos de atividades vão condizer mais com o que ele quer no fim das contas. E a gente fecha o relatório dessa forma. E nossos clientes têm gostado muito dos relatórios.
Muito show, muito show.
E você, Lucas, como é que lida com mensuração, relatório?
Que assim, a gente acaba não mexendo no conteúdo, mas basicamente a gente usa muito Insights, né, que por sinal melhorou bastante. Eu acho ainda que deve melhorar ainda muito mais, mas do que era e do que está agora já melhorou bastante. A gente usa muito o AdWords como, pô, o anúncio vai lá no criador de URL, cria um anúncio, um parâmetro bacana que você vai conseguir identificar e vai conseguir entender qual é aquele anúncio, ou vai, em alguns casos, é terceirizado essa tag. Então vai com, sei lá, a única, a predicta, aí é, depois vem aquele relatório um pouquinho mais parrudo que eles passam, mas assim, gratuito para esse usuário, para esse cliente que quer começar, que também já dá muita informação, é a pessoa cruzar o AdWords com a campanha, né, através de um criador de URL, ou mesmo um insights que eu acho que é bacana. Uma coisa que o Cota não comentou, que eu acho que é... Eu particularmente, eu não olho muito isso, né? Eu olho mais da minha fanpage, né? Da Linka. Também é pessoas que estão saindo da fanpage. Que é o quê? Você já tentou sair de uma fanpage? Cara, é difícil, meu. Não é qualquer um.
Porra, é chato pra caramba. É foda. Chato, você tem que descobrir onde tá. Então, as páginas que você já deu like, cara. Esse é o mais foda. Pô, demorei pra caramba.
E então, até, assim, desculpa, pô, aí, cortar, até fazendo um adendo aí, tão importante quanto essa métrica de dislikes, né, são aquelas ocultar histórico, né, então isso é uma coisa que dá um ocultar histórico, ela é a pior métrica que tem, porque o cara que ocultou o seu histórico, ele não vai mais aparecer no feed dele o seu post, só que ele vai continuar contando como like. Aí a sua métrica de interação vai lá para baixo, né?
Nossa! Então, isso, lado, né, isso hoje vocês conseguem extrair do relatório do Insights?
Tem insights.
Nossa, cara, genial, cara. Porque aquele ocultar lá, minha mãe usa pra caralho, velho. Ela começa a virar e fala assim, não, essa pessoa tá muito chata, mas pra não acabar com a amizade, eu clico ocultar, cara. E isso acontece, cara. Eu gosto de falar, se minha mãe faz, todo mundo faz. Minha mãe é mó rato de face, cara. Dona Fátima fica lá em Minas, lá, ó. Só ocultando. Eu acho que ela já me ocultou, não tenho certeza não, cara. Mas
esse é o pior botão no Facebook, porque o cara, ele continua na sua base lá, ele continuou como eu tenho lá 1 milhão de amigos, só que a sua interação é 0.2, aí 20% lá da base tá morta, já te ocultou, você não manda mais feed pra eles.
Filhas da mãe, cara.
Mas então assim, voltando, né, imagina, pô, você olha lá, de repente, pô, um montão de gente saindo, cara, pô, ou é porque você é chato, ou porque, pô, seu conteúdo realmente deixou a desejar, ou sua promoção que era legal, não... Enfim, cara, acho que tem que rever isso, né, assim, eu tô falando mais como fanpage, mas pra anúncio, cara, pô, se a pessoa começar a receber muita notificação de desaprovação, por exemplo, pô, tem que ir, será que você tá, seu produto é legal, né, eu ainda não tive caso, assim, eu não poderia citar muito exemplo, mas, cara, de novo, é informação que é uma informação ruim, porém ela é valiosíssima, entendeu, que a pessoa tem que saber lidar, né, cara, com isso, fala assim, pô, tô mandando, o pessoal tá falando que é explícito demais, é ofensivo, opa, alguma coisa tá errada, ir lá e mudar isso. Então, voltando, né, o Insight e o AdWords, o GA, né, o Google Analytics, cara, te passam, sim, excelentes informações. Acho que com isso, qualquer um consegue já deitar e rolar e perder horas e horas analisando, bolando, fazendo planilhas, etc.
E oi, que só pra arredondar esse lado de relatório, como que vocês fazem hoje dentro da Link, dentro da Gumar, que vocês apresentam esse relatório para os clientes via uma planilha de Excel, o relatório do Google Analytics, vocês fazem um PowerPoint legalzinho, vai lá no cliente, senta lá e fala, ó, meu, você investiu tanto, o retorno, né, vamos dizer, usando todas as métricas, foi esse, como que é? Porque eu acho que todo mundo aqui está querendo escutar como que vocês fazem essa apresentação desse relatório, né?
Até antes que vocês respondam, Fábio, todo mundo, inclusive o Rafael Savoy aqui no Facebook também perguntou isso, como é que é essa apresentação, essa importância de mostrar para chefe e cliente, então é só mesmo para registrar aí.
O nosso relatório, você, só de você olhar assim para ele, você já fala, nossa, tem coisa importante aí, né? Tem os gráficos, coloridos, um relatório bem legal. Então a gente, é um PDF mesmo, né? Ele é feito no Word, ele tem uma sequência lá, um objetivo do cliente, dois, aí tem um comentário do analista sobre menção, sobre como foi o Twitter, sobre como foi o Facebook, né? Depois ele vai desmembrando. Aí fala de todas as menções, né? Aí depois que falou de todas as menções, ele vai para cada canal. Então ele fala do Twitter, como foram as ações, como foram as promoções, destaca algumas menções positivas, algumas menções negativas. Aí vai pro Facebook, destaca os principais posts e que tiveram um maior engajamento, por que tiveram esse melhor engajamento, fala um pouco das menções também, fala de compartilhamento, falando sobre, e vai. Aí, sei lá, um relatório até extenso. Deve ter umas 10 páginas esse relatório. E tem bastante, a gente cola bastante coisa do Insights do Scrum, né? E aí ele fecha com os KPIs lá, com aquela tabela. A gente fecha um PDF, a gente envia para o cliente sempre até o dia 10, por exemplo, então um relatório de dezembro, ele foi enviado até o dia 10 de janeiro. Aí depois passa uns 3, 4 dias, aí alguém do atendimento entra com o cliente para dar um feedback do relatório. Ah, vamos bater um papo sobre o que aconteceu no último mês, né? Por exemplo, o que aconteceu em todas as contas que a gente toma conta de redes sociais em dezembro? Teve uma queda de interação muito grande. O que aconteceu? Todo mundo fazendo promoção, todas as fanpages fazendo promoção. Então a nossa promoção não bombou como geralmente bomba, nossos posts geralmente não bombaram como bombam. Um fornecedor de um cliente nosso fez uma ação dentro da fanpage do nosso cliente, a ação não foi tão boa, então isso impactou nos números também. Então a gente apresenta o relatório, hoje depois de dois meses, três meses, o cliente já entende muito bem o relatório, mas mesmo assim a gente não passou, para ele um prazo de uma semaninha para ele trabalhar, olhar para os números, e aí entra em contato com ele e dá o feedback do relatório. Os números foram assim assado, funcionaram isso dessa forma, o que mudou foi isso, o que a gente vai fazer o próximo mês é isso. Se o cliente tiver alguma dúvida, a gente acena na hora, às vezes o cliente pede uma mudança, uma solicitação, e é assim que a gente apresenta, né? Ainda não estamos vendo essa sofisticação de fechar tudo num slide bonitinho e ir lá apresentar para ele, né? Mas é um relatório bem legal, bem rico de informações.
Tá, vou tentar resumir aqui, mas assim, a gente acaba customizando, né, cara? O cliente fala assim, eu preciso disso, 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 aí a gente vê se, pô, não, ó, tá faltando essa informação que é relevante e tal, e a gente vai, monta, envia. Infelizmente não dá pra sentar com todos, nem todos também querem parar pra, mas acaba tendo muito, assim, muita discussão depois por telefone mesmo. Ah, não entendi isso, entendi aquilo, gostei, vai. Mas respondendo aí a questão do como apresentar isso pro chefe ou pro cliente dele, cara, tem que ver que o chefe e o cliente dele quer saber ali, entendeu? Ah, melhorou, não melhorou, pô, teve coisas desagradáveis. Eu acho que assim, tem que eleger 2, 3 pontos pra você dar uma dedicada melhor, ó, tá vendo? A gente caiu pra caramba, pô, por causa disso, disso, disso. Ah, dezembro teve muita gente, pouca interação. Ah, por quê? Ah, a gente acha que, pô, o pessoal tá de férias, acessa muito, mas não, ninguém tá afim de aprofundar. Então, eu acho que tem que entender o que eles estão querendo também ouvir, né? Senão, você vai apresentar uns dados que não são relevantes pra aquele. Um diretor, ele quer saber os pontos principais. Ah, aumentou? Ah, ok, né? Tem gente que quer saber. A partir de 1.000, agora eu tô com 10.000 fãs, ó, ok, era esse meu número. O CPF diminuiu, custa quanto agora? Antes era R$5, agora é 1, será que a gente consegue 50, 30, 10 centavos? Acho que tem que ser mais, assim, entender o que ele quer e monta o modelo, né? Acho que não tem muita regra não, mas pelo que o Cota falou deles é bem completo, acho que é legal, tem bastante informação. Nossa, que a gente entende, customiza, envia e depois acaba discutindo, né?
Então acho que a gente encerrou as dúvidas de todos os ouvintes. Acho que passou também algumas dúvidas pontuais que nós tivemos aqui, né, Fábio?
Pessoal, opa, tirei várias dúvidas, vou ficar melhorando no Facebook, rapaz, olha só.
Quero agradecer todo o pessoal que comentou lá no Facebook, que curtiu também o post, foram 20 pessoas que curtiram para ajudar a compartilhar. Tivemos também ali, só para mencionar, o Thiago Reis, que queria saber quando é que ia estar disponível. Logo amanhã, o Thiago, você vai estar ouvindo hoje já, né, um dia só, rapidinho. E o Alex também, que fez uma pergunta ali mais questão de privacidade e tal, e aí é um outro assunto que a gente pode abordar indiretamente com ele depois aí, essa dúvida. E vou passar então a vocês agradecimentos, encerramentos aí, pra gente fechar esse MasterCast 54 de Facebook Ads, já adiantando que vocês podem voltar aí qualquer hora para falar um pouquinho mais sobre isso e outras ações que envolvem aí o trabalho de vocês no dia a dia. Primeiro você, Luiz Felipe, obrigado aí, suas despedidas.
Bom, obrigado pela oportunidade de interagir com todo mundo, com a comunidade de SEO tão fiel ao Mestre SEO. Prazer aí estar trabalhando com todos aí. Acho que foi bastante legal, também aprendi aí com o Lucas, as coisinhas novas que o pessoal da Linka faz. Ricota também aí, astuto, vendendo bastante aí no. Vendendo bastante curso aí, na Mestre SEO. Né?
Caralho, mano. O negócio é
cara, a gente domina,
cara. Eu ligo a campanha lá, mano. Não tem quem me bate, cara. Eu só apareço lá em cima. Eu pago muito barato, cara. Cara. Eu mostro pro Ike, eu vou loucura, cara.
Verdade.
O clique no Facebook tá muito barato, tá muito barato.
Eu aprendi a ver. Tá, cara. É, Facebook, eu ouvi antes todo mundo falando, é segmentação. Eu falei, que porra de segmentação? Mano, comecei a fazer essa tal de segmentação. Mano, meu amigo, você que faz anúncio no Facebook, faz segmentação. Segmenta lá bonitinho, então você vai pagar barato. Você vai ver só. Fica legal.
É isso aí.
Quer mandar um alô pra alguém? Um abraço?
Mandar um abraço aí pros caveiras aí do batalhão da Gumark lá.
Boa.
Que fazem aí tudo ter sentido, né? E acho que é isso aí. Um abraço pra todos vocês aí também, pro Ricota, pro Ike, pro Lucas, né? É um prazer muito grande estar. Eu aprendo tanto com vocês aí, com os artigos, nos tweets e tudo, e estar aqui conversando, batendo papo com vocês é uma sensação de prestígio muito boa.
Ok, isso. Você é de casa já, apareça sempre. Fique à vontade aí pra participar de outros programas. Lucas, suas considerações, suas despedidas.
Tá, gente, primeiro, obrigado novamente, né? Realmente um prazer estar aqui com a voz mais aveludada de qualquer cast já.
Saudações, amigos da Mestre SEO.
Já feito.
Meu Deus do céu.
E assim, eu queria agradecer, a equipe aqui da Linka, que tá comigo, de manhãzinho até altas horas. Meu sócio Marcelo, meus clientes, né? Que, sem eles seria impossível, né? Ter a infra e tudo mais. O pessoal que, me adiciona sempre que eu interajo aí com vocês, né? Que vocês possam uma super referência. Estou à disposição para enviou, tem dúvida, envia aqui com calma, eu vou e respondo. Não deixo ninguém assim, no vácuo, né? Me adicionem no Face mesmo, Lucas Burza. E é isso, cara. Obrigadão. Fábio, gente finíssima, né? Pessoalmente, como profissional, um cara mega conteúdo e que. Cada vez mais profissional, aquele cara que começou lá fazendo na beira do campo ali umas matérias com os times locais, né, cara?
Boa, tá ligado isso.
Sim. E pra toda a equipe aí, né, que algumas pessoas que eu até conheço um pouquinho mais, né, no caso é o Frank, o Vico, o Elias, que tá lá de longe, não sei o quanto ele ouve, mas pô, um abração, né, cara? E é isso, gente, brigadão aí de novo e tô à disposição pra qualquer outra novo desafio aí com vocês, tá? Ah, e pro pessoal do desafio, o livro tá aqui na minha mão, quem ganhar, leva.
É verdade, cara, já estávamos esquecendo o Catipsóis Unonti, o nome mais popular do ramo do SEO, cara. Posso comentar alguma coisa do desafio?
Claro, não, só destacar aqui, né, programa lançado dia 1º de fevereiro, o pessoal tem mais 14 dias aí pra correr, 15 dias pra garantir o primeiro... posto aí, Fábio. Comente do desafio antes de
cara,
você se despedir.
Pesquisem aí depois. Catipsói Zunonti. Nem sei eu como cheguei esse nome. Já tem mais de 265 mil resultados.
Que isso.
Quem tem em primeiro lugar é o nome ao contrário. Zunonticatipsói.com. Meu, tem uns caras que cada coisa que eles estão fazendo, teve gente que já fez a camiseta, wallpaper, tirinha, vídeo. Mano, o negócio lá tá nervoso, tá muito legal, tá dando pra aprender bastante. Uma das coisas que a gente tá aprendendo é que nunca subestime domínios com traço, né? A gente tá em quarto, tem um quarto lugar ali com 1, 2, 3, 4, 5 traços. Caramba. Então você que tem algo contra domínios com traço, é melhor você rever os seus conceitos, porque as coisas estão um pouco diferentes do que você acha, né? Mas, enfim, queria mandar um abraço especial pra vocês. Já tô me despedindo também, Taiki. Queria mandar um abraço especial pro Lucas, aí pro Luiz Felipe, né, o Cota, que a gente chama de Cota, e dizer pra vocês que é muito importante, vocês estão abrindo o segmento de Facebook Ads, de Facebook junto, né, abrindo juntos aí pra comunidade aprender mais, tem muita gente com muita dúvida, é muito bacana vocês estarem expondo mais as ideias, as táticas, as manhas, eu acho que todo o mercado tem a crescer com isso, e que valeu mais uma vez por viabilizar mais um cast pra gente e pra bater um papo, pra aprender mais, pra gente vender mais curso e ficar mais milionário, né? Essa é a ideia, cara. Eu falei que eu vou sair milionário depois desse cast, usando o Facebook. Mas, enfim, um abraço especial pra todo mundo, um abraço especial pra galera lá da Agência Nuva e pra todo mundo que acompanha aí sempre o MestreCast. E cada vez tá ficando mais popular, viu, Ike? Cada vez que eu vou mais em clientes, em prospects, e os caras escutam, eu escuto o MestreCast lá e tal de vocês. Boa. Tá ficando show de bola, cara. Vamos que vamos. E, cara, a gente não pode deixar de agradecer o Marcelo Ostia pela camiseta, lembra?
Boa.
Tá, camisetas da hora, é isso aí. Marcelo Ostia, o cara, não sei se vocês viram aí, Lucas e Felipe.
Eu vi.
Saiu no UOL, né? O Marcelo Ostia, que saiu, digamos, do nada pra ter o camisetas da hora. Ele fez o nosso curso, né? A história dele com a gente foi que ele fez o nosso curso, trouxe o pessoal dele, voltou mais 2-3 vezes, se eu não me engano. Trouxe todo o time dele, fez SEO e hoje ele fala até que SEO foi também um dos pontos que mudou muito o negócio dele. E ele voltou no último curso, ele trouxe uma camiseta pra mim, uma camiseta super bacana pro Ike lá.
Verdade, eu ganhei uma também.
Uma camiseta escrito Voz de Veludo, foi muito legal. Foi muito legal, tem que botar essa foto. Peçam pro Ike botar essa foto da camiseta dele. Não, acho que você compartilhou, não compartilhou, Ike?
Não, ainda não. Eu vou
cara, fazer. Tava genial, era um microfone escrito Voz de Veludo, a Voz de Veludo. Ficou muito legal, cara.
Bacana então, mesmo.
Ele sempre escuta aí, e uma das coisas que tô vendo, Ike, é que muitos dos entrevistados dessa semana aí, que eu tô fazendo seleção aí, agradecer o Luiz Felipe, que me deu a dica do LinkedIn, né, de prospectar gente pro LinkedIn. Deu certo, achei uma galera boa por lá, e a gente podia conversar do LinkedIn outro dia, mas a galera tem vindo aqui e a galera que conhece marketing online falou, não, já aprendo com vocês no MestreCast, aí eu aponto lá no fundo, tá vendo aquele cara lá de rosa, que tá de rosa hoje?
Bonito pra caramba.
É o Ike Muniz, ele que é a voz de veludo, ele que é o Ike e tal, pô, legal, então o pessoal sempre tá escutando aí, é bacana fazer parte da vida das pessoas aí durante amanhã, tarde, noite, das pessoas no ramo de marketing online. É essa a nossa intenção. Então, um abraço especial para todo mundo aí, principalmente Lucas e Felipe, Luiz Felipe, pelo compartilhamento aí de conhecimento. E Ike, como sempre, final de semana vai dar Giants.
Será? Eu acho também. Super Bowl, galera, quem tá ligado? Vamos ao Super Bowl, sei lá, 46, o número não tô ligado. Mas é isso mesmo, eu acho também que vai dar Giants. Aliás, ó, meu capacetinho tá aqui do lado que ganhei de presente do Giants. Eu vou apostar também no Giants. Bom, gente, vamos encerrar esse MestreCast. Deixa eu só dar um alô pro Maurício Fontenelle lá de Fortaleza. Ele que fica me cobrando toda vez para que na hora que a gente vá publicar o arquivo do MestreCast, coloque lá a imagem no iTunes e dê uma incrementada. Ele tá querendo dar uma profissionalizada no MestreCast. Dessa vez eu não vou esquecer de dar um tchan lá pro pessoal do iTunes que usa aí o programa para poder baixar o MestreCast e ouvir o MestreCast toda semana. Agradeço vocês três de novo, né, pela participação nesse MestreCast 54. Voltem. Fábio, não precisa falar. O Fábio já tá sempre aqui comigo. E a gente volta semana que vem com o MestreCast, deixando claro um abraço especial pro pessoal da Agência Nuva. Esse programa foi dedicado a eles aí essa semana. A gente não esquece que a campanha tá rolando lá para vocês ajudarem o pessoal a se reerguer. Então, um abraço a todos, até lá, boa semana e a gente se vê. Como o Daniel Marques e o Rodolfo Rodrigues também pergunta como é que mensura
Rodolfo
isso?
Rodrigues não era nome de um goleiro?
Boa, é o goleiro.
É o goleiro. Santos! Santos! Gol! Goleiro do Santos, das antigas.
Bigodudo. É que ele, o segundo nome dele aqui, Rodolfo Holmes, é que é tudo R, eu escolhi um aqui. Enfim, o Rodolfo Rodrigues, o Holmes Rodrigues, o goleiro do Santos. Enfim, ele também faz essa pergunta, né? Como é que... O Santos é o...